Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Frattini.
Fala galera, tudo beleza?
Para vocês que estão escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e avaliar o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito. Você pode avaliar no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, qualquer um. E dar uma avaliação e compartilhar também esse programa para dar mais relevância e o Spotify, os outros agregadores, encontrar o Café Debug na busca e dar uma relevância maior, né? Então, bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, nós vamos falar hoje sobre metodologias ágeis, né? E vamos discutir um papo sobre o que mudou com relação ao primeiro programa que nós fizemos com os nossos convidados, que é o Vitor Cardoso, que é agilista, né? E diretor da Globo. Tudo bom, Vitor?
Fala aí, galera. Tudo bom? Obrigado aí por me chamar novamente. Vou ter que me aturar mais uns 50 minutos falando aqui, junto com a minha amiga. Eu deixo pra Jéssica falar.
E a Verônica Antunes também, que é agilista da Globo. Tudo bom, Verônica?
E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Bom, e é isso. Então, antes de vocês, a gente começar o nosso programa, não esqueça de fazer parte da nossa comunidade no Discord. O link está aqui na descrição desse programa. Também tem alguns links dos convidados aqui sobre agilidade, alguns artigos bem bacanas. Então, vamos começar aqui, né, essa explicação. Nós tivemos aqui na descrição do programa também tem o link da primeira gravação que nós fizemos sobre o que é a metodologia ágil, né? E dessa vez a gente vai discutir algumas melhorias, o que mudou, o que vem mudando, ainda mais com esse boom de inteligência artificial, né? O que vem automatizando, o que não mudou, né? Vamos entender um pouco melhor. Só que antes disso, eu queria que vocês dessem uma breve explicação, um compilado do que a gente falou no primeiro programa, né, sobre agilidade. Para quem não ouviu, vou dar uma breve explicação, um resumão.
Só um breve resumo para deixar o gostinho aí na boca do pessoal para ouvir, que o episódio está muito bacana mesmo. Tem um ano, mais ou menos, que a gente gravou, e lá a gente falou um pouquinho sobre o que é a metodologia ágil. A gente desmistificou, principalmente, algumas questões ali do ágil, porque ágil não é rápido. Não é desenvolver rápido, né? É uma outra coisa que eu vou deixar vocês ouvirem lá. E também, assim, o que tem de expectativa em relação ao time dev para a adoção mais efetiva ali, né, da metodologia ágil, como é que isso traz benefícios ali para o dia a dia da galera e para a qualidade das entregas também, né? Então, é um episódio bem, um compiladão mesmo, um banho de loja, bem, bem alto nível também, né? O início de uma conversa, o início de uma jornada para vocês começarem a pesquisar sobre o assunto. Mas está bem bacana porque a gente passa de tudo um pouco ali por métodos, metodologias, ferramentas, explica um pouco a diferença de cada uma dessas coisas. Então, vale a pena vocês ouvirem o primeiro episódio antes de ouvir esse aqui. E aqui a gente dá continuidade aí no assunto com a galera que nos surpreende aí. A gente teve ali uma boa resposta, né? Aquele primeiro episódio teve bastante ouvinte.
Teve bastante repercussão, hein?
Com base nisso, a gente está aqui de novo para conversar com vocês mais um pouquinho.
E eu estava ouvindo o episódio durante essa semana, inclusive para colocar no capítulo do livro que eu estou escrevendo sobre metodologias ágeis, né? E tem uma frase que o Victor falou que eu achei bem interessante, que a gente pode reprisar e dar mais breves explicações sobre isso também, que é o que a metodologia ágil espera dos desenvolvedores, né? Que não é mais aquele conceito do dev caverna, mas sim o dev comunicador, o dev que fala, que se expressa, que... Né? Eu sei que em alguns casos pode ser difícil para algumas pessoas, mas como a gente pode estar melhorando isso aí, né? Também. E eu achei bem interessante essa frase, né? Mas como a gente fez essa breve explicação, a gente pode começar a falar sobre os processos, né? Processos de mais ajuda, atrapalha, né? Vamos falar sobre esses processos dos ágeis, né? Então acho que o Vitor quer dar um pitaco aí, né, Vitor?
Pô, vambora, né? Começar a falar aqui um pouquinho também, né? Então, a questão de processo, né, é muito curioso quando a gente fala sobre processo, porque eu já trabalhei em empresas que tinham processos para tudo e já trabalhei em empresas grandes que não tinham tantos processos. quando a empresa tem processo para tudo, a gente fala, pô, que coisa burocrática, que coisa ruim. E eu saí de uma empresa que tinha muito processo para uma empresa que estava criando seus processos. E é curioso também a sensação de falta de processo, quanto ruim é. Parece que tudo que tu está fazendo na vida é a primeira vez. Tu já fez aquele negócio 20 vezes, aí quando tu vai fazer de novo, parece que é a primeira vez que ninguém sabe como é que faz aquilo ali. Então, o quanto a falta de processo também atrapalha e o quanto o excesso de processo complica também. Então, nesse meio termo aí, eu consegui ver que os processos realmente são importantes, principalmente para as atividades que são recorrentes. E eu acho que atividades que são recorrentes vai até dar um super link com a pauta de hoje, porque o IA vai ajudar muito em processos recorrentes também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ouvir dentro da agilidade também uma necessidade de confiar muito nas palavras das pessoas, confiar muito nas coisas que vão acontecer. Se eu fico muito preocupado em escrever processos, em escrever muitas coisas ali, porque está mudando toda hora, aquilo ali está gerando um desgaste no time, eu estou tendo também muitos desperdícios em muitas coisas. Então, a gente tem que achar esse meio termo, e esse meio termo é difícil de achar mesmo, tá? Eu acho que a melhor forma da gente criar os processos é quando a gente passa uma, duas, três vezes e vai ter aquela sensação de, pô, de novo eu estou sofrendo pelas mesmas coisas. Nesse momento é um momento ideal para criar um processo, porque você vai entender que aquilo ali vai agilizar a vida de uma porção de gente. E quando não tiver isso, vai acontecendo, vai fazendo, vai dando o seu jeito ali, porque às vezes tem muita especificidade. Se você for criar processo para tantas especificidades, você começa a se perder no seu próprio processo. E a consequência de excesso de processo dentro de uma organização é que, com o passar de 5 anos ali, os processos foram criados, as pessoas foram modificadas, e as pessoas nem sabem mais por que existe aquele processo, e por não saber por que foi criado aquele processo, elas também não tendem a não ter coragem de desconstruir aquele processo. Alguém criou isso e a gente segue isso daqui para frente, porque em algum momento isso foi importante. Então, é esse trade-off aí que é o complicado da história.
Mas sem também atrapalha, né? Vira uma casa da mãe Joana, porque a engrenagem, ela precisa rodar. E como ela roda, como as coisas se comunicam, né? Eu preciso abrir um chamado para fazer determinada coisa, para passar para não sei quem, para ter a responsabilidade, passar pelas pessoas responsáveis por aquilo, né?
Fazer um complemento aí na fala do Vitor, porque eu acho que esse trade-off que ele fez, né, que a resposta é que depende, isso é muito a realidade, assim, eu até me questiono um pouco com essas coisas, assim, que existem no mercado, de, qual é a receita de bolo de tal coisa, por exemplo, qual é o segredo da metodologia ágil, qual é a fórmula da metodologia ágil, aqui, usando como exemplo o nosso tema aqui do podcast, né? Ele não existe, e é até meio frustrante as pessoas ouvirem isso, mas essa é a verdade, porque depende dos casos. Por exemplo, o Vitor estava falando ali da questão da construção de um processo para facilitar as coisas quando elas estão muito dispersas, por exemplo. Isso num cenário de um time cru, que hoje não utiliza de metodologia nenhuma, para ele começar a ter um mínimo de organização, um mínimo de processo, às vezes é o que vai alavancar de fato o time e as entregas daquele time, é o que vai tirar o gargalo de possíveis históricos ali. Agora, quando você fala de um time que já roda, ou então tenta rodar, né, a metodologia ágil e ainda não encontra o sucesso dessa metodologia, é importantíssimo que, por exemplo, quem estiver nessa posição, né, de agilista, ou então quem tiver ali, não necessariamente um agilista, que foi um pouco até do que a gente conversou no episódio 1, né, no primeiro episódio, mas aquela pessoa que de fato tem um maior domínio sobre o assunto e está facilitando o restante do time para isso, levar as provocações certas, porque o processo ele não é único, né? Foi como o Vitor falou, não é porque uma vez eu defini o processo que ele nunca mais precisa ser redefinido, ser revisto, pelo contrário, é uma coisa que o processo ele está mudando o tempo inteiro. E aí essa palavra ela assusta um pouco, né? Porque processo você já imagina que é um negócio burocrático. E ao contrário, ele deveria ser o menos burocrático possível. Eu gosto de pensar que o processo, ele na verdade é o reflexo do que o time necessita. Se ele não é o reflexo do que o time necessita, ele é o gargalo do time. E eu estou impondo um processo que o time não se identifica, que não é o que eles seguem. Então, para tudo, desde as ferramentas que eu utilizo até os processos ali, os costumes, os combinados do time, eles têm que refletir aquilo que o time é. Se ele não está 100% aderente ou o máximo de aderente possível, ele não vai ser eficaz. Porque eu estou só burocratizando aquela galera e prejudicando tudo, todo o potencial que eles teriam de entrega, de performance. Enfim, então é legal deixar isso claro. É, no início, vale talvez um negócio um pouco mais simplificado e talvez até, que eu não gosto de usar esse termo, né? Mas engessado para começar a ter um primeiro contato, quem não tem, né? Aquele time, aquele grupo que não tem nada, começar de uma coisa mais básica, mais padronizada. E dali, uma vez vocês mapeando as necessidades, aí sim vocês começarem a customizar esses processos ágeis, vamos chamar assim. Porque senão eles não vão servir de nada, no final das contas, né? Então, esse complemento eu acho super importante e relevante de falar aqui.
E assim, a partir do momento que um time ele não tem nenhum processo ágil, ele começa a implementar isso no dia a dia, como que esse time consegue descobrir que está no caminho certo, que aquele processo que foi implementado ele está rodando de maneira saudável e está agradando o time como um todo e apresentando resultado?
Eu acho que é aquela... Eu vou passar para o Vitor, que eu acho que ele também vai querer complementar, mas eu acho que o termômetro ele é que nem de febre, assim, né? Se você botar ali o termômetro e o grau estiver muito alto, você vai ver que ele tá ruim, entendeu? Então, assim, como é que eu sei que tá bom? Cara, você vai saber quando tá ruim. É o contrário, né? A perspectiva, ela é o contrário. Então, assim, quando você começar a rodar o método ali, as primeiras adoções, eu acho que vai ficar nítido o que não der certo. Óbvio que também tem que ter um nível de resiliência ali, né? Então, óbvio, qualquer adaptação, ela não é fácil, então também não é para interpretar como tudo ruim, então vamos voltar pro que estava antes, que estava melhor. Tem aquela dor da mudança, mas fica claro quando não está aderente. Por exemplo, implementar etapas no meu processo que antes não existiam. Aquilo ali está agregando algum tipo de valor? Por exemplo, o meu produto, quando eu estou entregando, ele está com mais qualidade? Se não está, por que que eu estou fazendo esse processo todo? A perspectiva era que aquilo gerasse mais qualidade na minha entrega. Então, se não está gerando mais qualidade na minha entrega, talvez não faça tanto sentido. O meu time está levando mais tempo do que o que já levava para poder entregar determinada tarefa. Então, tentar avaliar se aquilo ali que foi definido está de acordo com a realidade ali das necessidades e do time, né? Do comportamento do time. Não sei se o Vitor quer complementar aí.
Perfeito. Acho que tem uma frase que explica bem esse processo aí, que é: os processos são feitos para servir as pessoas e não as pessoas os processos. Então, assim, quando você está trabalhando e você está falando, pô, isso aqui está custoso, estou tendo que fazer isso por conta do processo, está claro que você está servindo o processo. Então, ele não é um acelerador na sua vida. A hora que você pega um processo e você faz ele e fala, pô, graças a Deus que tem esse processo aqui, está claro que aquilo foi criado para te acelerar. Então, acho que essa frase ela é uma frase que resume bem esse termômetro ali que a Verônica explicou super bem. E aí, outros pontos que são interessantes também, falando sobre revisão de processo, como o próprio fluxo do Kanban ali, de entregas e coisas do tipo, às vezes ele está funcionando bem. E não quer dizer que ele não possa melhorar também. Então, às vezes, está tudo ok, está funcionando bem. Pô, mas vamos dar uma mexidinha para experimentar? Então, a gente também, se permitir experimentar muita coisa, é bom para a gente ver. Pô, isso aqui teve esse tipo de ganho, mas me piorou nessa situação. Então, a gente sair do tradicional ali para a gente poder levar régua. Porque uma outra questão que tem também com processos e com tudo é a gente procurar a média. E média, por definição, vem de medíocre, de mediana, de coisas que não são nem boas nem ruins, são médias. E se a gente quer superar aquilo ali de alguma forma, a gente precisa tentar puxar esta régua de algum momento para cima. E isso requer revisão de processo, revisão de uma porção de coisas no meio do caminho. Então, galera, experimente. Está funcionando? Beleza, você já sabe como funciona. Se quiser mudar um pouquinho, experimenta como é que é. Não deu certo, sabe para onde voltar.
Você está ouvindo Café Debug.
Só para clarificar aqui para quem está ouvindo, né? A gente está falando muito de processos, fluxos, está engessado. Então, é mais para clarear para quem está ouvindo o programa que quando a gente fala de processos, a gente está falando da metodologia ágil como um todo, para a equipe ficar sincronizada, para a gente entregar as tarefas que atendem às necessidades do negócio. Então, seja ele o projeto que você está atuando, um produto, que no final os stakeholders vão ver, o cliente vai ver o que precisa. Então, tudo isso, ó, tem tempo, tem grana rolando, tem prazos a serem cumpridos. Então, a gente está falando em torno desse todo processo de como que as coisas vão ser trabalhadas, vão ser integradas, vão ser estimadas. E é isso que o Vitor e a Verônica tá dizendo, né? Que isso pode ser um processo assim, um processo assado, mas tudo em base na metodologia ágil, certo?
Perfeito. Exatamente isso aí. Já. E aí, acho que a questão ali de nas retas, as pessoas trazerem colocações do que podem melhorar, são os pontos que a gente vê se vai mudar agora ou não. Tá? Então, tragam aquilo ali, experimente e mudem. Se não tentar, não sairemos da mesmice nunca, né?
É aplicar agilidade na agilidade, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode testar e se errar rápido também, né? Para consertar rápido também.
É que às vezes as pessoas na retro em si não querem se comprometer, né? Então elas falam, tá legal, mas ninguém se impõe ali, né? Todo mundo fala, tá legal, amém pra tudo. E ninguém fala, pô, isso daqui a gente poderia mudar, fazer diferente. Então também tem esse ponto, né? O comprometimento ali, né?
Deixa eu pegar um gancho nisso aí que tu falou, Wesley, que eu acho que
a gente
até
se empolga quando fala
muito
disso.
Importante. Uma das frases que eu gosto muito de usar e que eu acho que é importante, quanto mais gente entender sobre isso, é relevante, é: todo mundo é contratado pelo seu conhecimento e pelo que tem a agregar. Se você, no momento de retro, no momento de reunião, ou de qualquer outro momento que você tem para agregar e você não agrega, você não está atendendo a expectativa da empresa sobre a sua capacidade de entrega. Então, a ausência dessa comunicação é o momento que você, que as pessoas, no geral, né, tomou a decisão de não entregar aquilo que a empresa espera dele. E isso é um fator que é complexo, porque muitas vezes, explorar um pouquinho esse cenário, muitas vezes as pessoas começam a ter reconhecimento, começam a ganhar mais, e às vezes o salário sai daquela faixa ali normal do mercado, e aí as pessoas começam a ter receio de fato em questionar muito, em dar muito a sua posição, porque se for mandado embora não vai conseguir achar um outro emprego pagando aquela mesma coisa. E esse receio dela não fazer isso é o que incentiva ela a ser mandada embora, porque ela parou de contribuir. Ela chegou até lá pela contribuição dela. Então, assim, eu entendo que existe muita gente que é dev, principalmente o pessoal com mais experiência ali. Era um pessoal de dev das cavernas, como a Verônica ali já, e a Jéssica já deram a introdução no início do podcast. Mas hoje a gente precisa achar as formas de se comunicar, achar a forma de agregar. Não precisa ser o super falador, cara que sai se comunicando, não precisa ter esse perfil, porque eu entendo que muita gente é introspectivo, gosta de fazer as coisas mais caladas ali, só que assim, se tem contribuições, faça ela mesmo que extremamente sucintas e objetivas, mas faça aquilo ali, na verdade, que é a grande manutenção do trabalho de todo mundo. Eu sempre gosto de trazer um exemplo muito simples sobre isso. Eu tenho dois devs muito bons. Eu vou botar até três aqui, tá? Um que fala muito, um que faz considerações pontuais e um que não fala nada. eu preciso dar uma promoção para alguém. Quem que eu vou dar a promoção? Talvez seja até pelo que fala, mais pelo volume que quem está de fora entende que ele agrega. Mas se eu não for promover esse que fala muito, a minha tendência é natural, o cara que também fala objetivamente. E difícil, o último da fila vai ser o que não fala nada, porque a percepção de quem está vendo ele ali é que ele não agrega. E pode ser um cara que faz super diferença dentro da equipe, com códigos bons e tal. Então, assim, não quer dizer que quem não fale não vai ser reconhecido. Acho que tem outras formas, né, de mostrar.
Ele pode começar a falar pouco, né? Por exemplo, para...
Exatamente.
Principalmente para as pessoas que não é do perfil dele, né? Ele pode começar a falar aos poucos e isso já vai... Eu sei que pode ser um processo difícil para algumas pessoas, mas se ele começar a contribuir de um pouquinho, falar assim, olha, eu acho que podia ser feito assim, olha, legal se a gente fizesse assado.
Isso é tão bom, Jéssica. Isso é tão bom, porque às vezes o cara fala tão pouco, mas ele é tão assertivo na fala dele, que tem hora que tá na discussão dos infernos, alguém fala assim, ó, cara, dá uma opinião aí pra gente. E ele dá opinião e resolve o problema de todo mundo que tá todo mundo falando ali, com uma única opinião cirúrgica. Então não precisa ser o falador, pode ser a pessoa que fala pouco, mas a ausência, assim, os extremos são ruins, né? A pessoa que fala muito também sem sentido é péssima, porque só faz confusão na reunião. E a pessoa que não fala nada também não tem diálogo, também não tem troca. Então, achar o meio termo disso daí é um caminho interessante. Então, galera, aproveite a reta para se posicionar. Vai trazer assuntos polêmicos, não sabe como trazer isso? Conversa antes com a agilista, com alguém que você tenha confiança ali. Cara, como é que eu posso trazer este ponto? Se você não tentar se aproximar desse tipo de comunicação para trazer isso, você nunca estará confortável para isso. Então, vai acostumando a ficar confortável, que você vai achar a sua forma de trazer o tema sem ser ofensivo para ninguém, e você vai estar fazendo a melhor coisa possível para você, para a sua equipe, para a empresa, para todo mundo.
Só para desenvolver esse assunto, assim, e também dar uma dica para a galera que está ouvindo, porque a gente focou muito aqui na retro. E a retro já é um ambiente em que está um grupo ali, né? Então, você está falando em público, né? E eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso. Possivelmente, muita gente que está ouvindo a gente aqui tem essa dificuldade. E essa última dica que o Vitor deu é muito importante. E aí vale a ressalva que, assim, a retro, dentro ali das cerimônias ágeis, aquelas cerimônias mais clássicas, a retro é um momento dedicado a ouvir. Então, assim, já é um ambiente propício. Mas se ainda assim uma questão ainda, isso também não é um limitador. Existem outras formas de você colocar suas opiniões em voga ali, né? E, enfim, seja chamando o agilista para poder conversar e trazer algum ponto específico, ou então alguma opinião, alguma sugestão que você tenha. Já é um ambiente ali mais exclusivo, né? Só você e a pessoa, ou o PO, ou até mesmo um outro dev, alguém da própria equipe, trocar aquela ideia ali e tentarem levar essa ideia à frente, mas não... É sempre evitar de omitir a opinião. Eu acho que o problema está em omitir aquela coisa que você tem a compartilhar. Porque aí, sim, abre margem para essas interpretações, né? Que o Vitor estava falando. Cara, é o cara que não se envolve, é o cara que parece que não está preocupado com o todo, está preocupado em fazer só o dele e, dali em diante, vida que segue. Sendo que, cada vez mais, o mercado busca esse trabalho colaborativo, o trabalho em grupo. Então, assim, é a questão da mudança de mindset mesmo. E uma outra reflexão que eu queria complementar ainda sobre esse assunto da comunicação, existem pesquisas aí, né, que dizem que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, assim, isso é bizarro, mas é um fato, né? É o fato que, cara, todo mundo ainda tem muito medo de se comunicar, porque, de fato, é um momento muito expositivo, é um momento de muita vulnerabilidade. Só que isso é trabalhável, né? Isso pode ser desenvolvido. E aí, eu acho que um ponto interessante para você começar a desenvolver isso é pensar nos seus motivadores profissionais. Assim, o que, que a comunicação te agrega para os seus planos profissionais? Se o seu sonho é virar um tech lead,
por exemplo, que aí eu acho que é uma trilha comum aí de ser seguida, né, dos desenvolvedores, é querer se tornar um tech lead. Cara, pensem que quanto mais estrategicamente vocês estão posicionados, né, tech lead é uma posição estratégica na empresa, é uma posição que tem ali muitas responsabilidades. É uma posição muito mais de negociação, de comunicação e de relacionamentos dentro da empresa do que de desenvolvimento de fato. Então, assim, até para os seus objetivos técnicos de profissão, né, se tornar um tech lead, por exemplo, é fundamental essa skill de comunicação. E aí tente trabalhar ela da sua melhor maneira, né? Não tente também, não se traumatize com esse processo, né? Não se cobre a ser uma pessoa super comunicativa, até porque comunicativos não precisam ser extrovertidos, né? É diferente. Mas tente trabalhar da sua maneira a comunicação, seja falando em grupo ali, né? Seja falando individualmente, e vá se desenvolvendo em cima disso. Queira investir o seu tempo nesse desenvolvimento, porque aí isso vai fazer total diferença no teu processo de carreira e em você como um perfil profissional, como uma potência profissional dentro da empresa.
Duas coisinhas só. Uma sobre a questão da omissão ali que a Vê falou, que a omissão, na verdade, não é a ausência de participação. Ela é conscientemente você não querer mudar o rumo de alguma coisa. Você é conivente com aquilo ali por se omitir. Tá? Então, se você não tem opinião, é uma coisa. Agora, você tem uma opinião e não falar, é conivência. Então, tudo que acontecer depois daquilo ali, você está de acordo com aquilo ali também. Então, tenha consciência sobre os processos de omissão mesmo. Se estrategicamente quer omitir, beleza. Mas é uma decisão estratégica se realmente você tem opinião e não quer omitir. E a segunda, sobre a questão de desenvolvimento, talvez a galera não acredite muito aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Eu sou um cara que escolhi a carreira de desenvolvimento para não ter que falar com ninguém. E não falava, falava mal, e assim, tudo que tinha que fazer, eu não estava afim de falar mesmo. Então, assim, existe uma certa salvação no planeta. Requer, na verdade, você se dedicar para isso aí. Hoje eu falo, até no podcast, tem podcast também, então hoje eu não tenho muitos problemas para falar em nada. Mas foi toda uma trajetória de desenvolvimento. E eu escolhi ser desenvolvedor para não ter que falar com pessoas. E eu não falava, pode acreditar, eu não falava com as pessoas mesmo.
Não, na verdade, agora que você falou, qual que é a palavra que você disse anteriormente?
Omissão?
Não é omissão quando você está omitindo sua opinião, mas
ausência
é ausência de informação,
convivente.
Tá?
Convivente.
É, convivente. A gente tem uma situação, nós temos uma situação que... tem aquele dev que ele quer falar, mas seja por algum motivo, ou por ele não se achar que tá no momento certo de falar ainda, ou seja por cultura, ou seja por língua, whatever, né? Vamos supor que essa pessoa, ela... Pode ser uma situação de qualquer pessoa, assim, um exemplo. Essa pessoa, ela ouve durante a play-in, faz todas as cerimônias, e tem algumas situações, acho que todo mundo já passou por isso, tipo aquela sala de guerra, tá acontecendo alguma coisa, todo mundo tá dando pitaco ao mesmo tempo, pipocando várias mensagens, todo mundo tá dando uma opinião. E aí a pessoa pensa assim, putz, eu vou dar, não vou dar, porque já tá todo mundo falando, não sei se faz diferença, né, porque eu vou falar, vai repetir a mesma coisa que todo mundo tá falando, né, então tem aquela pessoa que fala assim, não, esperar, se me perguntar eu falo, né, mas ela dá as suas sugestões na retro, né, então vocês acham que nesse ponto de vista do que vocês falaram, seria um dev ou uma deva, né? Seria aquela pessoa que... tenta ser participativa, mas como o Victor falou, ela pensa em falar algo que, como eu posso dizer, tentar falar a coisa certa, sem falar a mesma coisa que todo mundo tá falando pra tentar. Porque às vezes todo mundo fala ao mesmo tempo a mesma coisa e mais, né, mais do mesmo, né, com o que a gente tá falando. Não sei se vocês me entenderam.
Eu acho que eu entendi. Você trouxe o assunto que mistura tudo, na verdade, né, mas vambora. Uhum. Eu acho que assim, quando a gente vai discutir um assunto, e realmente tem casos que está todo mundo falando, e assim, é um assunto às vezes pequenininho, que era para ser discutido em 10 minutos, passou 2 horas e não chegou a conclusão nenhuma. Então, acho que achar o meio termo de, pô, isso aqui é um assunto de 10 minutos, vamos discutir 10 minutos, e no final vai se criar um processo ali que o time achar mais confortável de, cara, cada um levanta a mão, vai pela maioria e bença. Tá, porque existem também muitas questões que eu vejo ocorrendo muito em time dev, de querer achar a melhor solução.
Todo mundo
dá um pitaco,
né? Tinha um
engenheiro de software que trabalhava aqui, que falava assim, procura a solução mais adequada. E existe a diferença entre as duas. A melhor solução, talvez ela realmente extremamente elaborada e robusta. Só que ela talvez não seja mais adequada para aquele momento. E ok se depois tem que refatorar. Então, e outra, né? Às vezes a melhor solução, nem todo mundo do time tem conhecimento sobre ela para poder fazer a manutenção daquilo. Então, talvez ela não se torne mais adequada por isso também, naquele momento. Então, existem vários fatores ali que tem que ser levado em consideração quando for fazer uma discussão técnica, por exemplo, para a solução mais adequada para o que quer resolver. Mas existem esses casos, as pessoas não quererem falar porque assim, o assunto já se postergou demais. Eu acho que isso também tem muito a ver com bom senso, porque tem gente também que quer dar pitaco em tudo e só atrapalha o meio de campo. Então, achar isso daí e, mais uma vez, o pessoal conseguir dar o feedback para as pessoas do tipo, cara, isso aqui já tenta deixar outras pessoas falarem mais, achar o meio de termo ali para todo mundo ter a sua voz presente, conseguir fazer participações e combinar os tempos que vão ser gastos por isso. Teve uma dinâmica que a gente rodou uma vez, e a gente falava assim, ó, cada item que vai ser discutido ali no refinamento vai ter 5 minutos. Se depois de 5 minutos não resolver, eu até posso dar o acréscimo de mais 3 minutos. Mas ele tem que ser usado com parcimônia ali. Então, normalmente, em 5 minutos, alguém chegava e falava, então vamos assim. E resolve. E se não fizesse isso, ia gastar 2 horas e não ia resolver. Tem assuntos que são de arquitetura, que são complexos, que dão um retrabalho enorme. Esses, de fato, precisam gastar muito. Mais uma vez, pegando o exemplo lá que esse mesmo engenheiro de software fazia, essa discussão que está sendo feita, ela é sobre o carro vir com ar-condicionado ou é sobre colocar um insufilme no vidro do carro? Se é o carro vir com ar-condicionado, tem um impacto na arquitetura do carro ali, no planejamento do carro. Eu mudar isso depois me dá um retrabalho muito grande. Se é um insufilme, cara, beleza, eu vou trocar amanhã depois e não gera nada de impacto na arquitetura. Então, entender sobre a complexidade, o impacto do que está sendo discutido, vai te ajudar a determinar o quanto de tempo você vai investir naquilo ali. E assim, a galera vai conseguir ver se pode agregar mais ou agregar menos. E até tem outros pontos. Será que para decisões pequenas eu não posso deixar menos pessoas decidindo para ter mais agilidade? Então, e dar autonomia para as pessoas?
Não só na Plane, mas tipo em War 1 também, né? Acontece alguma coisa agora com um problema em produção e tá todo mundo mandando pitaco, todo mundo falando. E às vezes tem desenvolvedores que acham, pô, já tá todo mundo falando aí, por que que eu vou falar mais, né? Sabe? Porque, né? Acho que o Wesley já deve ter passado por isso também, tipo, você...
Mas assim, vai muito de ambiente também, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não se sente confortável ali naquele ambiente, né? Então ela faz, tipo, só o papel dela ali, pronto, acabou, né? Então existem casos e casos. Então, por exemplo, a gente tem vários rituais a serem seguidos, né? Então imagina uma pessoa ali que é aquela terceira pessoa lá que o Victor falou, aquela pessoa que não fala nada, mas ela entrega. Mas quando ela for para ser promovida, ela vai ser a última da fila. Então ela chega na daily... Fiz isso, pronto, acabou, entendeu? Ela chega na planning, ah, tá bom, eu vou puxar isso, consigo tocar isso daqui tranquilo. Chega na retro, ah, tá tudo tranquilo. Então, pra ela, tipo, você não ser promovida, tá tranquilo também, entendeu? Então,
bom,
assim,
bom,
é muito nesse sentido. Então, por isso que é tão importante a gente estar presente ali dando as nossas opiniões, né?
E sobre essa situação... específica que a Jéssica trouxe, assim, de, por exemplo, uma sala de guerra e tá todo mundo falando e, às vezes, aquele cara que decidiu não falar, ele tem a solução ali, né, pro problema que tá estourando. Vale, talvez, depois o feedback. Eu acho que é aí que entra ali as oportunidades de feedback. E isso conversa também com o que a gente fala do timing, né? Não é pra você... Que aí conversa com aquele cara que o Vitor falou do que fala pouco, mas fala bonito. Sabe, o cara, ele quase não fala nada, mas quando ele fala, ele é certeiro, porque ele tem o timing das coisas. Então, assim, presenciou alguma situação dessa em que alguém ficou mais inibido ali? Tipo, cara, às vezes o cara tinha uma opinião pra compartilhar
e não compartilhou porque estava todo mundo já falando, porque seria mais um ali, né, diante de um estresse ali, de uma sala de guerra, por exemplo, dá o feedback depois, falando, cara, eu tinha um negócio para compartilhar, poderia ajudar o pessoal, mas eu não tive a oportunidade, porque eu me senti assim, assim. Fala dos seus sentimentos. Fala que você se sentiu inibido em compartilhar.
Com o SM, né? Com a agilista ou qualquer outra pessoa do time? Você disse?
Olha, pode ser. Pode ser diretamente para a pessoa, que seria o ideal, né? Mas aí tem todo um contexto por trás que vale a pessoa avaliar, né? Quanto que aquela outra pessoa ela é receptiva a feedbacks, né? Não quer gerar confusões também. Mas, assim, de alguma maneira, expresse isso, leve isso para retro, por exemplo. Não precisa citar nomes, mas cite que não teve a oportunidade ali de contribuir com o grupo. Isso é algo a ser discutido, porque não tem uma única pessoa que deva falar pelo grupo. Todo mundo do grupo tem que falar. Todo mundo do grupo tem que compartilhar e de uma maneira que agregue valor, não é falar por falar, né? Porque senão também aí vai parecer que é aquela coisa que todo mundo... Olha, falei, hein? Sabe, aula de escola, de faculdade que conta a participação, é só você abrir o microfone e falou, pronto, contou a participação. Não é isso, né? É você ser efetivo no que você faz, é você trazer eficiência para o teu trabalho. Então... Eu acho que o feedback entra muito aí nessas situações e que não, a pessoa não consegue chegar do outro lado, né?
Eu acho que é um bom ponto aí também, até para quem quer ser tech lead e quer ter o pessoal do time junto a ele, normalmente essa pessoa tende a ser já um pouco mais comunicativo, é ele, na discussão, pedir a opinião de quem não está falando. Isso é um ato de generosidade, de dar a voz para as pessoas.
O verdadeiro jogar na roda, né?
Mas assim, ele vai ficar desconfortável no início. Mas se for tendo isso de uma forma tranquila e a galera também que entender as contribuições e também, se quiser, trazer a galera ali para o envolvimento, reconhecer a contribuição das pessoas. Se todo mundo ficar zoando, não sei o que, gerar aquela brincadeirinha meio tóxica ali, tá todo mundo fomentando um time tóxico.
Sim. Se o time quer contribuir, Victor, que você tá lembrando a pessoa, né?
Exatamente, pô. E vai vir isso acontecer em time, e no one-on-one a pessoa fala assim, pô, fulano perguntou a minha opinião. Cara, olha como você se sente humano.
Nossa, é verdade.
De alguém falar assim, ó, cara, me fala a sua opinião que é importante pra mim. Parar todo mundo que tá falando e fala, tô aqui pra te escutar, todo mundo vai te escutar agora.
Ou até aquele reconhecimento, mas não uma coisa tão visível assim, tipo, ah, o fulano fez tal coisa aqui legal que ajudou a gente nesse ponto aqui. Tipo, não, assim, ó, oh, parabéns, ó, oh, tem um ponto aqui que foi bem legal que ele trouxe aqui pra gente. Você quer discutir mais sobre isso aqui? Ah, fala aí o que você fez aí naquela task ali.
Perfeito,
que aí, tipo, vai ser tipo, um elogio um pouco mais discreto, mas vai mostrar que lembrou da pessoa também, né?
Toda vez que a gente quiser um ambiente bom, a gente procurar processo de reconhecimento e de ouvir as pessoas, você vai caminhar para um time com confiança, com leveza, com uma porção de outras coisas. Se é um falatório, um querendo matar o outro ali, ninguém quer escutar ninguém, todo mundo, aí você começa a ter uma gestão de ego, do tipo, pô, essa solução fui eu que dei, aquela ali fui eu que dei. E o grande legal é quando faz uma solução co-construída por todo mundo. Cada um foi lá, viu com a sua experiência, botou lá a pedrinha também e falou, cara, a solução ficou top, porque juntou a experiência aqui de 5, 6 pessoas, pô, e ficou maneiro, ficou um negócio fácil, entendendo as limitações ali, ó, se passar daqui a gente refatora, mas também evitou de ser um over-engineer ali, de implementar um negócio super complexo que vai usar 10% só do negócio também, né? Então achar o meio termo aí é bom. Acho top.
E aí existe até aquele negócio de pegar realmente o cara, o pulo do gato, né? Ou o cara vai contribuir, ou o cara vai falar, oi, hã? O que que tá acontecendo, né? Então, você consegue ali entender o perfil ali de quem tá realmente ali prestando atenção e quem não tá, né?
Esse é um outro bom ponto, porque, que eu sempre gosto de trazer também como exemplo, porque normalmente no time tem sempre uma pessoa extremamente questionadora. Que pergunta tudo, aí todo mundo quando tem dúvida vai lá no cara, pô, me explica isso aqui, o cara explica para todo mundo. Aí quando essa pessoa sai de férias, é incrível como o time não tem mais dúvida. Está tudo claro em qualquer tipo de explicação. E aí, durante as férias do cara, fica aquele negócio moroso. Porque as pessoas não sabem se aquilo ali está realmente certo ou não. E isso, você saber perguntar, requer prática de você saber perguntar. Se você não está acostumado a ficar perguntando, quando pedem a sua... Cara, pergunta um negócio, aí tira uma dúvida. Você não sabe perguntar, porque você está acostumado que outra pessoa tenha aquele tipo de pensamento de crítico de perguntar. E você só quer saber como é que fez isso, como é que é aquilo ali. Então, se você quer ser a pessoa que gera o pensamento crítico, que é uma das habilidades mais esperadas aí para os próximos anos, você precisa desenvolver o seu pensamento crítico. E isso vem tanto com perguntas ou quando você tem um conjunto de habilidades, de ferramentas, e você consegue, assim, qual ferramenta eu vou utilizar para resolver esse tipo de problema? Tudo isso é um pensamento crítico e que é complexo de se desenvolver se você não ficar trabalhando sobre ele. Então, são bons pontos aí de reflexão.
Legal isso, Vitor. Legal, porque a gente está falando mais do que os métodos ágeis esperam do desenvolvedor, desse perfil. E é engraçado quando a gente... Não vocês, né? Porque a gente está muito na bolha dev, quando olha assim a galera, ah, você é tech lead, tudo... Mas ninguém fala desses soft skills, assim. A pessoa fala, ó, você tem que saber essas ferramentas, isso aqui. Mas ninguém fala, pra quem tem de interesse ser tech lead, que esses soft skills também são importantes, né? Esse ponto de você fazer essa provocação de chamar alguém, de lembrar de alguém, esse questionamento, né, desse posicionamento, que é o que eu acredito eu, que o mercado hoje e do futuro espera dos novos profissionais, né? Quem que é o profissional do futuro? Aquele que lida com essa questão, tem mais soft skill do que hard skill, né? Porque se a gente for puxar aqui, já falando da pauta que a gente falou da questão dos métodos ágeis, a gente tem as ferramentas tecnológicas de inteligência artificial que ajudam e dão suporte ao nosso trabalho. Só que elas não têm o soft skill. A gente que tem o soft skill que dá um input nela, né? Então, por mais que a gente tenha essas ferramentas, que a gente vai entrar nesse ponto agora de... chat GPT, o Copilot, que ajuda na produtividade do desenvolvedor, de que adianta ele ter essas ferramentas se não tem esse soft skill de comunicação, né?
É o que falo. Eu não gosto muito dessa frase, não, porque eu acho ela meio terrorista, mas é o que a gente mais escuta aí, né? Que contrata-se pela hard skill e demite-se pela soft skill. Né? Assim, pela falta de soft skill. Eu acho essa frase meio terrorista, mas se você for parar para analisar, em muitos casos no mercado que você vê por aí, tirando casos de layoff, essas coisas muito específicas, né? É isso. Porque o que a gente precisa mesmo no dia a dia, e até com o avanço aí da tecnologia, que eu acho que muitas coisas vão ser otimizadas, né, através da tecnologia, o que nos resta mesmo como profissionais é a nossa... humanidade, são as nossas características, são as nossas personalidades, enfim, é a nossa soft skill, é a nossa maneira de lidar com as situações, de atravessar determinadas situações, de ajudar as empresas a tomarem decisões, e isso não tem lógica de chat GPT que resolva. Ela pode nos orientar da melhor maneira possível, e eu não sou contra, antes que fique claro, né, eu não sou contra essas tecnologias, pelo contrário, eu acho que a gente trabalha com tecnologia, então a gente sempre vai defender essas coisas, mas eu acredito muito que o uso delas vai ser na otimização da nossa rotina e não a substituição de tudo, porque humanamente impossível, com perdão do trocadilho.
Sim, concordo. Eu queria saber de vocês também, o que vocês acham sobre essa ajuda e suporte que as ferramentas sobre inteligência artificial têm ajudado? Muda muita coisa na parte de metodologias ágeis ou não? Pode ajudar na produtividade do dev? Porém, a gente iniciou a conversa falando que métodos ágeis não é codar mais rápido. Mas, por outro lado, a gente tem um pouco de ganho de produtividade. Então, como que ficaria esse peso, né? Se alguém puder contribuir.
Eu acho que a questão da inteligência artificial no geral, assim, quem não abraçar vai ficar fora do mercado de qualquer forma, independente de qualquer tipo de profissão que tenha. Porque é uma potência absurda de trabalhos manuais. E aí é justamente você liberar o ser humano ali para o trabalho criativo. E o trabalho criativo aí não necessariamente é o trabalho só o artístico ali, o trabalho criativo de qual solução eu vou fazer. Na hora que você define a solução que você vai implementar, por exemplo, alguma solução técnica ali, você pode usar o Copilot, de qualquer ferramenta ali que é um assistente, né? Ele se propõe a ser um assistente de... Por isso que ele é o copiloto, né? Ele não é o piloto, senão ele poderia fazer tudo sozinho, de acelerar isso. E aí tem várias coisas que são extremamente interessantes que pode ser feito no Copilot ou em outras ferramentas, inclusive de padrões da própria companhia, porque muitas empresas têm padrões de desenvolvimento para determinados tipos de implementação e gente que chega de fora do mercado talvez não vá implementar aquilo se ninguém parar. E se eu tenho uma ferramenta que auxilia naquilo ali, fala, ó, isso aqui são os padrões básicos de desenvolvimento, a própria questão de clean code e como vai ser utilizado isso da companhia, porque a inteligência artificial é usada para o bem e para o mal. Se eu boto ela para aprender tudo, tudo que eu faço de errado, ela aprende e me ensina a fazer errado igualzinho também. Então, não adianta ela ficar absorvendo qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, se eu tenho uma curadoria do que eu vou levar de informação para ela, ela é extremamente potente para me ajudar. E, assim, e a melhor forma da gente ter esse tipo de contato é a gente ajudando as pessoas a desmistificar isso. Então, um exemplo básico disso é o uso do IA para escrever e-mail, é o uso da IA para criar uma imagem, é o uso da IA no dia a dia das pessoas ali. E quanto mais elas tiverem esse contato, maior vai ser o processo criativo que ela tem com o uso da IA, inclusive. Então, ela se potencializa num nível muito grande, porque ela tirou o trabalho manual dela, deu para a máquina que já faz um negócio com nível altíssimo ali, e ela está muito mais preocupada em fazer os pedidos, né? Inclusive, isso é uma das profissões previstas para os próximos anos aí, que é a galera que faz o prompt, que consegue fazer as perguntas certas para a IA, para que a IA tenha a melhor forma de te responder aquilo. E hoje em dia, assim, dentro do Bard, do OpenAI ou qualquer solução do tipo, tem coisas que são incríveis até de você falar como você quer que aquela máquina se comporte. Eu quero que se comporte como desenvolvedor, como líder. Então, ela muda as respostas dela, ela muda a forma de interagir com você. Então, assim, é uma potência absurda. Não usar isso daí por medo de perder emprego ou qualquer coisa é você pedir para perder o emprego. Mais uma vez, é você remar contra a maré. Então, vai lá, vai devagarzinho, vai tendo experiência com aquilo ali, vai tendo contato com aquilo ali. Aquilo não vai te substituir, mas ele vai te potencializar. Quanto antes você dominar isso, quanto antes você sai na frente de uma porção de gente. Então, confie que a IA é um aliado e não um inimigo.
E eu acho que isso conversa muito com a otimização de processos que a gente estava falando no início do podcast, né? Início mais ou menos, ali já para o meio do podcast, porque como é que as soluções de inteligência artificial poderiam apoiar nas metodologias ágeis? Eu acho que é isso. É na otimização do dia a dia do time. O que que eu posso otimizar, o que que eu posso automatizar, né? O que que eu posso delegar ali para o uso dessas tecnologias que me libera capacidade para outras coisas e assim eu otimizo o meu processo e acelero também, né, com uma menor margem de erro, as minhas entregas. Porque o conceito do ágil é isso, não é ágil pela rapidez, é ágil na rapidez do sentido de, cara, eu quero errar rápido para poder acertar rápido. Então, como é que eu posso utilizar essas ferramentas para esse propósito? Então, não sei se utilizar inteligência artificial para questões de prototipação, questões de validação, de hipóteses, algumas coisas desse sentido, seria um processo de otimização ali para o time para agregar valor a todo o restante que o time precisa dar de atenção, né? Eu acho que eu enxergo muito. Eu otimização. Enxergo muito por essa vertente aí.
Então, a IA para otimização, né? Otimização. Exatamente. De processo.
Tem até um cenário bem interessante na sustentação de solução, que muita gente acaba fazendo FAQ, manuais de como resolver determinados problemas. Só que, mais uma vez, a gente às vezes tem dificuldade de encontrar. E aí, uma das soluções que existe é você pegar justamente o seu FAQ, entregar essa base de dados para a IA. E aí você pode fazer qualquer pergunta relacionada àquilo ali que ela te dá a resposta. Não precisa entender como o FAQ foi cadastrado, porque ela já tem inteligência com base na sua pergunta para procurar no seu FAQ e te dar a informação que você precisa. Então, o FAQ, que é um inferno criar aquilo ali, e quem é novo não acha nada naquilo ali, né? Tu fica tentando ali ensaboar aquilo, cara, não acho, e às vezes tem duplicidade, tem a porção de coisa, a IA potencializa aquilo no nível imenso, de você poder fazer uma pergunta, como resolve isso? Deu problema XPTO. Ela te dá a informação bonitinha, formatadinha, perfeita. Então, assim, é a potência do FAQ, é a potência de achar as informações de uma forma muito, muito eficiente, né?
Vitor falou um ponto que me fez pensar em outra coisa também, que eu acho que essa os devs vão amar, que é a questão de documentações. Cara, documentação é sempre um parto nas coisas, né? Assim, é custoso você gerar documentação, você gerar post-mortems, é custoso. É parte do processo. Ele tem que ser praticamente planejado ali como entrega do time, porque é um processo custoso. Por que que a gente não usa a AI para nos apoiar nessas questões, né? Para gerar nossas documentações? E aí, por exemplo, transformar a AI num grande FAQ, cara, aí já é o ao concurso da parada, sabe? Você tem um assistente do time para resolução dos problemas, para consultar informações. Mas, assim, se isso já é distante para alcançar, cara, como é que a AI pode me facilitar aqui para a geração das documentações do meu time, do meu produto, com uma riqueza ali de detalhes que eu solicitar, né? Então, assim, eu acho que abre margem para muita coisa. Parando aqui para a gente pensar juntos, né, nós quatro aqui conversando, cheguei em mais essa ideia que me parece promissora também.
Bem interessante que você tinha falado sobre IA otimizar não otimiza a metodologia ágil, otimiza os processos da metodologia, a otimização, né, de processo. Isso é bem interessante, ainda mais para quem lida no dia a dia. Eu tô olhando aqui a pauta, a gente falou basicamente tudo o que precisamos, falamos sobre essa questão do soft skill, dos desenvolvedores, o que a metodologia ágil espera, o que o time espera do dev, e também como que a gente pode otimizar esses processos com as ferramentas. Chegamos no final do nosso programa, e eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma coisa para divulgar, alguma outra coisa para falar, produto, podcast, vai ter parte 3 ou não vai, né? Sempre a galera espera isso, né?
E aí, vai ter parte 3?
Vai ter parte 3. Otimização de processos.
Já exercitem um feedback aí de vocês. Já deem um retorno aí pra Jéssica, pro Wesley. Se vocês pedirem parte 3, a gente vem.
Eu acho que é isso, né? Tendo feedback aí, tanto do que foi ouvido lá no primeiro quanto no segundo ali, curiosidade que vocês querem trazer, vai mandando pra eles aí que se deixar que a gente fala a madrugada inteira aqui, né? Quase não dá tempo dos rostos perguntarem nada aqui pra gente. A gente gosta de falar, é um assunto que a gente curte bastante. Então, vão lá, experimentem, essa é a minha mensagem final, experimentem. O que tiver de dúvida, traz de pergunta pra cá, traz sugestão também. E vamos discutir, vamos trocar conhecimento, porque é a melhor forma que a gente tem de aprender e de tornar as coisas mais leves. Então, vamos embora, vamos compartilhar conhecimento aí. E vamos que vamos.
Perfeito. Vitor, você falou do podcast, você quer mencionar ele aqui de novo?
Eu posso falar, eu tenho um podcast chamado Comunidade Ágil. A gente fala muito sobre agilidade lá, tanto a parte de agilidade como da parte de produto também. Então, atende muito ali a Agilist PO, mas também tem muito dev lá que traz perguntas sobre o dia a dia. Acho que é um dos pontos que eu acho importante, porque quando a gente fala muitas vezes de agilidade, às vezes os devs não se interessam, então fico até feliz de um podcast de desenvolvedor chamar agilista aqui para poder falar sobre o assunto. Mas hoje o tema de agilidade é o dia a dia do desenvolvedor. Ele não saber sobre agilidade é um dificultador para ele no dia a dia. Então, a gente até teve um programa lá na empresa que a gente formou todo o time de desenvolvimento com o TKP, que é o treinamento básico do Kanban ali, para a galera entender que aquilo ali é o básico deles ali, para eles poderem contribuir, questionar processo, questionar o que quiserem questionar ali. Então, assim, conheçam minimamente as metodologias, não só o que é aplicado, mas conheça os fundamentos dela para que você possa questionar aquilo ali e trazer melhoria para o seu dia a dia, para o dia a dia do seu time. Então, vamos estudar isso aí, cara. E é pequenininho, gente, não é muito grande, não. É menor do que qualquer código que vocês fizeram. É muito simples de entender. São 15 paginazinhas ali. Todo mundo que fez código já fez código com muito mais de 15 páginas.
Com certeza.
Aqui. Dá para entender ele rapidinho, pô. E se tiver dificuldade, pede para IA resumir para você, ela também resume.
Ótimo. Perfeito. Não, ficou perfeito, perfeito. É, e para vocês que estão escutando esse programa, vocês podem mandar perguntas ou comentar também pelo Spotify. Tem a caixinha de perguntas, sugestões. Ou mandar diretamente no direct pra gente. O que vocês acharam desse programa? Se vale uma parte 3, uma parte 2, né? Especificamente desse assunto que nós estamos falando. Pra levantar outros pontos que a gente não falou também, né? Acho que é interessante pontuar isso. E pra quem quer escutar o podcast do Vitor, que é a Comunidade Ágil, né? Tá aqui na descrição desse programa. Pode escutar também. Compartilhar, mandar mensagem pra eles lá no LinkedIn. E tem alguma coisa, Verônica, que você queira contribuir também? Compartilhar? Ou tá... tranquila.
Eu acho que é um pouco do que o Vitor falou, né? É trazer, de fato, as contribuições, é exercitar um pouquinho de tudo que a gente trouxe aqui e refletir. A gente falou de muita coisa aqui, muita mesmo. Esse episódio ficou bem, bem completo também. É um segundo episódio aí que a gente trouxe outros temas, novos temas que há um ano atrás a gente nem imaginava em discutir. Então reflitam um pouco, degustem um pouco de tudo que a gente conversou, vejam o que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que vocês pensam diferente, o que vocês já conseguem aplicar de uma maneira rápida e testem. Eu acho que a mensagem final aqui desse episódio, para independente do que a gente falou, né, do tema em questão, o core da mensagem é você testar e se permitir, seja falar mais, seja usar uma tecnologia nova, seja otimizar processo, seja aplicar metodologia ágil ou não. Eu acho que o cerne aqui de tudo que a gente conversou é experimentar. Então, estejam abertos para isso, reflitam o porquê disso. Eu acho que é importante a gente sempre entender o porquê das coisas. Então, com base nisso, essa é a minha mensagem final aqui para vocês terem um momento aí de vocês de reflexão. Ver o que faz sentido para a carreira de cada um aí.
Perfeito, Verônica. Ótima mensagem. E nós ficamos por aqui. Então, se vocês gostaram desse programa, não esqueça de comentar, que a gente quer ouvir a opinião de vocês. E não esqueça de compartilhar esse episódio também com outras pessoas, né? Para quem é também da comunidade ágil, para contribuir esse assunto. Para outros desenvolvedores também, para forçar essa ideia de comunicação, dessa interação. E é isso. Obrigado pela sua audiência, obrigada Verônica, Vitor, por participar novamente e contribuir com o tempo de vocês para compartilhar esse assunto muito bacana. E nos vemos até a próxima.
Este programa foi editado por Café Debug.